Olá pessoal, então, tinham saudades nossas desde a semana passada. Correu bem o outro episódio, gostaram? Hoje vamos falar de uma coisa nada a ver, uma série, quer dizer, é uma série também, mas não é muito relacionada com a série anterior. Não é nada ao mesmo estilo.
Pois não, porque é uma animação, primeiro de tudo, e é a primeira vez que também vamos falar de uma animação aqui na podcast. Nós já tivemos um episódio sobre as animações da nossa infância, mas nunca falámos sobre
Exatamente.
uma animação em si, tipo uma série de animação, tipo BoJack Horseman, apesar de termos visto as duas e termos
Sim.
gostado das duas.
Quer dizer, eu ainda não acabei de ver,
A
porque
sério?
eu e o Duarte estamos para ver os últimos 4 episódios tipo há meses, porque o
What?
Duarte é sempre assim. Podemos demorar anos para ver um episódio. Então faltam-nos 4 episódios. Estamos mesmo a morrer na praia. Eu já tive para ver sem ele, muito honestamente. Ele não vai ouvir este podcast, portanto não interessa, mas eu já tive para ver sem ele.
Ainda por cima, os últimos dois episódios. Não, os penúltimos dois episódios são mega depressivos. E depois os últimos dois são ok. São
já
tipo.
tá a ir nesse
Já está num
caminho. Tipo, no
declínio
último episódio
muito.
que eu vi,
Yeah,
já tá
sim.
muito a afunilar aí para a depressão.
Exato. Mas pronto, nós estamos aqui para falar
Sim,
sobre o
fica para
BoJack.
outro dia. Hoje é
Exato.
uma animação diferente.
E antes de mais, eu sou a Bi.
E eu sou a Teresa.
E cá estamos nós para falar mais uma vez de séries. Então, a série é Working, como vocês já devem ter percebido pelo título do episódio, e é
Sim,
uma.
esse título dá sempre spoilers, não
E
sei como
há.
é que é.
A não ser que as pessoas estejam tipo, sei lá, tipo só ouvir random coisas no Spotify assim, tipo,
Yeah.
calhem o nosso podcast. Portanto,
Se for assim, bem-vindos.
e de nada. Mas é uma série, de animação da Netflix, em conjunto com o Riot Games, que é tipo, já vamos falar mais sobre isso. Porque a série é baseada num jogo chamado League of Legends e
Que mesmo que nunca tenham jogado, já ouviram falar de
quase
certeza, o
certeza
LOL.
o LOL, e há como as pessoas gostam de dizer, eu joguei LOL durante 10 anos e nunca fui boa no jogo. Eu não presto no jogo, e sim, para
Se
as pessoas
encontrarem a Bi no jogo,
e
deem block, já
tipo,
sabem.
deem skip, não fiquem comigo. E sim, para quem deve estar tipo a ouvir e tipo ficava tipo, o que é que será que ela jogava? Eu jogava suporte e mesmo assim era uma porcaria. Mas eu jogava com uma personagem tão fofa, que era a Lulu, e ela era basicamente tipo, é tipo, nós vimos por acaso no episódio, já vamos falar sobre o episódio, mas não sei se tu reparaste, há uma cena em que eles estão a passar por tipo um bordel e há tipo um gnomo prostituto.
Não, não
Ah, não
reparei. Não
reparaste? Pronto,
me lembro,
se calhar.
pelo menos.
Lá está. Isto é uma das coisas que nós vamos falar aqui um bocado neste episódio. Claramente há coisas que eu reparo que a Teresa.
Exatamente, porque eu fiz o download do jogo, abri o jogo, vi. O jogo não é para mim, nunca mais joguei, não é o meu estilo de jogo, portanto eu sei que ele existe, sei mais ou menos o objetivo daquilo, mas não é todo. Se joguei uns 10 minutos foi uma sorte, acho que não chegou a tanto. Portanto, vamos ter aqui duas perspectivas completamente diferentes. Uma que está a ver a série sem perceber nada do jogo, nem sabe o que é as personagens, nem nada, ou seja, tudo o que eu estou a perceber vem da série, única e exclusivamente. O que me está a ser introduzido pela série é o que eu vou aprender sobre isto. E temos a Bi que basicamente já conhece as personagens e está a ver a série numa perspectiva totalmente diferente porque já conhece a história e já conhece as personagens. Quer dizer, a história em si não sei se é igual à da série, mas.
A história em si, sim, é. Porque é assim, e para, pronto, as pessoas que estão a ouvir estão tipo, mas de que é que elas estão a falar? Tipo, ainda não percebi. Pronto, o LoL é basicamente um jogo que é um MOBA, que é Multiplayer Online Battle Arena, e é basicamente um estilo de jogo em que temos 5 jogadores contra outros 5 jogadores, e aquilo é tudo visto numa perspectiva assim de cima, e depois cada personagem tem umas skills. E lutam, e quem derrotar tipo a base inimiga primeiro ganha o jogo, basicamente.
Exato.
E dentro do LoL em si existem várias personagens que se chamam Champions, e cada Champion tem a sua historiazinha, e depois tipo o mundo mesmo do League of Legends tem uma lore, assim, uma história geral. E a série Arcane foca-se na história de vários personagens do jogo, mas que estão baseadas numa área muito específica do, pronto, do mundo do League of Legends, que é Piltover e Zaun. Piltover sendo a parte rica, mais que tecnologicamente...
Que já é mencionado na série, essas duas partes.
Yeah, mais tecnologicamente avançada, obviamente uma classe muito mais rica, e Zon sendo tipo uma parte bué... pouco desenvolvida, muito depressiva.
Completamente.
Literalmente tipo um submundo.
Sim, tipo, acho que aquilo pode mesmo ser considerado um submundo, porque tipo, pelo menos na série nós vemos literalmente a descer para como se fosse um submundo. Como se fossem mesmo para baixo de terra. E pronto, isso é uma coisa que havemos de mencionar, porque depois houve personagens que não eram desse mundo que foram lá para baixo e tinham que usar máscara, e isso depois havemos de mencionar aí alguns.
Sim, eu digo, mas tipo, pronto, é porque supostamente o ar lá é tóxico.
É, pois.
Supostamente.
Sim, dá mais ou menos para perceber isso, tipo, até mesmo... Pronto, já estamos a avançar aqui um bocadinho, não estamos a começar mesmo pelo...
Sim, desculpa, eu estava mesmo entusiasmada para falar da história.
Sim, é assim, parece que até agora não falámos nada da série, parece que só tivemos a falar do jogo, mas lá está, há uma relação clara entre os dois, portanto faz um bocadinho de sentido, pelo menos para mim, que a Bita já fazer esta introdução. Eu não a sabia, portanto acho que é bom e acho que acrescenta. E quanto ao episódio, sim, acho que... Não sei se queres começar literalmente pelo início e ir andando para aí, ou se queres mencionar as partes mais relevantes.
Não, podemos começar pelo início do episódio e, como sempre, spoilers ahead, mas sim, só para o primeiro episódio, porque isto é um pilot review. Outro, desculpem pessoal, mas eu acho que vai ser assim durante algum tempo.
A maioria vão ser, só em algumas séries é que vamos falar, como já tínhamos explicado, é que vamos falar delas na totalidade. Mas pronto, para já vamos começar o pilot. Olha, posso começar por dizer que gosto é bué do facto de começar com a miúda a cantar.
Sim,
acho que deu tipo ali um mood bué engraçado tipo à série. Obviamente, eu sei que eles eram miúdos e depois nós já os vemos um bocadinho maiores, mas começa com uma destruição total.
Sim.
Isso foi no submundo ou foi no mundo normal? Ou foi por isso, por causa dessa batalha que eles criaram o submundo? Consegues acrescentar alguma coisa nisso?
Ok, sem tentar dar spoilers todo, porque também não quero estragar tipo, a vossa experiência, mas pelo que, o que eles demonstram no primeiro episódio é que realmente existe uma ponte e que nessa ponte houve uma espécie de motim, e muita gente morreu, dando a entender que a maior parte das pessoas do submundo morreram, incluindo os pais das nossas protagonistas, que é a Vai, a rapariga de cabelo cor-de-rosa, e a Powder, a rapariga de cabelo azul.
Exato.
Isto pode ter sido um motim por motivos classe, qualquer coisa do género. Por acaso, eles não falaram muito sobre isso no episódio, simplesmente mostraram tipo isto como intro, e eu também gostei, como a Teresa diz, gostei que a intro tivesse sido a Powder a cantar, enquanto elas estavam basicamente a atravessar, tipo,
sim, elas basicamente
cena de destruição.
Sim, elas são irmãs, certo? Basicamente é a irmã mais velha a tentar protegê-la de ver aquela destruição, até literalmente darem de caras com a mãe, penso que fosse a mãe. Pronto, e foi um bocadinho chocante logo aí. E depois vemos, daí, se não me engano, salta logo já para os dias atuais, se é que podemos chamar assim.
E a segunda cena que nós vemos é, como a Teresa diz, elas já estão um bocadinho mais velhas e elas estão basicamente a caminho de um apartamento em Piltover, ou seja, a parte mais rica, exatamente, para basicamente assaltar o apartamento. Sim. Porque, como a Vai diz, eles cá não parece que estão a passar fome. Portanto,
sim.
Eles entram dentro do apartamento, começam, pronto, ali a descobrir coisas, a colocar coisas em saco.
Sim, é um grupinho, são elas as duas e mais dois rapazes.
Exatamente, mais dois rapazes.
Sendo que se nota claramente uma diferença gigante entre as duas irmãs, em que tens a Vai, não é?
Sim.
Super protetora da Powder.
Yeah.
E ao mesmo tempo tipo incentivá-la a dizer que ela é forte o suficiente para fazer aquilo, e sempre a Powder com o pé atrás, muito receosa, introvertida. Tens ali, pelo menos dá a entender que são duas personalidades totalmente diferentes.
Sim.
E pronto, os dois miúdos são engraçados, mas pronto, obviamente foca-se muito mais nelas as duas.
Claro, porque parece-me que a série é mesmo baseada na relação delas as duas. E e depois vamos ver como é que isso corre. Mas sim, eu gosto bué da dinâmica que nós vimos neste episódio e eu acho que a Vi é uma boa irmã. Apesar de, pronto, nos standards normais, ninguém diria que ela é uma boa irmã por arrastar a irmã dela para um assalto.
E é obrigá-la a saltar de telhado em telhado.
Exatamente, mas eu acho que ela é uma boa irmã. E eu, por acaso, gostei muito de ver a dinâmica delas e a relação delas durante este episódio. Por acaso, curti bué. Entretanto, enquanto elas estão no apartamento e estão ali a descobrir coisitas, existe algumas coisas que estão relacionadas com o jogo, na altura em que elas estão no apartamento, incluindo as gemas, que é assim que se diz, gemas? É. Yeah, gemas. Ok, sim. Porque eu pensei em gema de ovo. Exato, as gemas que a Powder descobre e que, por causa de uma, existe uma explosão no apartamento, exato, causa mais... Pronto, chama mais a atenção do que eles estavam à espera e que acaba por causar...
Um bocadinho só. Eles explodiram basicamente um apartamento inteiro por causa de uma bolinha azul,
yeah,
que parecia totalmente inofensiva, mas sim, quase nem deram nas vistas.
Yeah. Portanto, claramente é uma coisa que deve ser bastante poderosa e, portanto, eles depois conseguem fugir, eles chegam... Pronto, uma parte em que estão mesmo a fugir da polícia, literalmente.
Sim, tenho a dizer que essa cena da fuga foi brutal. Yeah, eu, pelo menos, adorei. Fixe. Acho que foi, tipo, estava bem conseguida, não sei, eu gostei mesmo é dessa cena, de toda a cena da fuga. Eles a desviarem-se e a espécie de amarras que a polícia mandava, porque,
sim,
pronto, aquilo eram mesmo as amarras, não sei explicar. Gostei muito dessa parte da fuga em si, acho que foi bem conseguida. Isso é outra coisa que eu gosto, mas já vimos de falar um bocadinho mais. Mas é a maneira como a série está, tipo, desenhada e os efeitos e tudo, mas mais no fim já falamos sobre isso.
Sim, exatamente. E depois de eles conseguirem fugir das amarras da polícia e tudo isso, eles vão pelo esgoto e chegam a uma zona mais familiar, que é a zona, e que é assim um bocadinho mais deprimente. Obviamente eles tiveram que ir pelo um esgoto para chegar, tipo, nunca é tipo a melhor entrada. Para chegares, tipo, onde tu moras.
Sim.
Fui pelo esgoto.
Yeah.
Mesmo por aqui. Pronto, e claramente devem ser outros caminhos.
Ainda não era tipo a terra deles, por assim
não,
dizer.
Não, era tipo, isso mais é, tipo, assim, um intermédio. Exatamente. Pelo que eu entendi, um intermédio.
Sim, pois eu também percebi isso. Percebi que está ali algures, é basicamente a fronteira entre um país e outro. Não, um país e outro, mas pronto, entre são uma tipo, terra e a outra, não sei.
Yeah, são tipo, acho que são... duas cidades, basicamente, okay. Só que uma é bué rica e a outra é bué pobre.
Yeah. É melhor não fazermos tipo comparações com Portugal, sim, porque senão eu ia tentar, mas ia correr mal.
Acho que ias ofender bué pessoas. É melhor
não. Mas também acho que não temos assim uma distinção tão grande entre nenhum sítio em Portugal. Acho eu, pelo menos que eu esteja assim a ver de repente, não
temos
assim tanto.
A lembrar, não. Por acaso, não. E enquanto eles estão basicamente a chegar, pronto, ao submundozinho deles, eles encontram-se com um grupo de rapazes que...
uns rufias.
Yeah, literalmente uns rufias que basicamente querem roubar o que eles roubaram.
Sim.
E existe toda uma cena de luta. Eu também gostei da cena de luta.
Sim.
Em termos de animação e como estava feita, tipo como nós vimos em... Eu gostei especialmente da parte... em que está tudo em slow motion, porque a Powder está tipo a ter um ataque de pânico e depois de nada volta, sim, tudo a ser super rápido.
Era
tipo,
isso que eu ia dizer também, acho que eles conseguiram jogar bem com o slow motion misturado com a câmera lenta, pronto, misturada com a velocidade normal, com velocidade rápida. Acho que houve aí toda uma diferença de velocidades, mas que fez todo o sentido nesse momento. Se não me engano, acho que na fuga também já tinha havido ali umas cenas de câmara lenta, sempre que a polícia atirava umas daquelas amarras, aquilo parece que tipo a velocidade descia e depois voltava outra vez a avançar quando não os apanhava. Acho eu,
capaz,
tenho essa ideia.
É capaz.
E acho que estava bem conjugada a velocidade, acho que fizeram. Lá está, acho que nisso está perfeito, não podemos apontar nada à série, mas. São coisas mais técnicas para falar mais no final.
Yeah.
Mas sim, basicamente esses rufias, pelo que eu percebi, eles queriam ter os lucros todos sem ter nenhum trabalho. Então, basicamente esperam por eles para roubar o que eles roubaram.
E depois apanharam na boca, porque
sim,
eles,
fortemente.
Yeah, porque a Vi é literalmente uma besta, ela tipo é super forte, e eu também tenho um amigo que agora não me lembro do nome dele, mas ele é assim mais pesado e ele também é uma grande besta, tipo, ele literalmente está a voltar com duas pessoas ao mesmo tempo, até que uma das pessoas começa a perseguir a Powder, e nisto nós vemos pela primeira vez que a Powder tem uma espécie de engenhocas, porque ela própria é uma engenhoca, ela gosta de construir coisinhas, tipo bombas e assim, só que a bomba que ela construiu, que se chamava Mouser, tipo rato, bem cute. E eu gostei bué da bomba, achei bué.
Era isso que eu ia dizer, era bué bonita.
Não funcionou.
Foi pena não ter funcionado, porque era bué fofinha, e se fosse tipo super matadora ia ser tipo kind of ironic.
E depois basicamente aquilo explode, mas é só tipo um glitterzinho, e nisto a coitadita da Powder entra em pânico e atira a mala para o mar, pronto, para o rio, o que é que quer que seja, era para a água, para tipo o Rufia não ficar com as coisas e também não apanhá-la, e ela foge.
Sim, mas o Mouser também não funcionou, acho eu, não sei, posso estar enganada, mas se tu reparares, quando ela está a tentar tipo ativar a bomba,
caíram umas coisas,
caíram os pregos. Exato. Que teoricamente estariam lá dentro e que teoricamente seriam expelidos quando aquilo rebentasse. Não sei se foi só por isso, mas isso também deve ter ajudado certamente a que não tivesse funcionado como ela queria. Mas
por acaso, bom olho, que tipo, apanhaste esse detalhe. Por acaso, eu vi, mas acabei, tipo, não pensei muito sobre isso. Mas sim, realmente deve ter sido por causa disso.
Porque essas bombinhas geralmente são tipo bombas de estilhaço. Ou seja, o objetivo é quando rebenta, tipo, espalharem-se os estilhaços e fazer dano, I guess. Exato. Tu é que jogavas, deves ser melhor que eu.
Depois eu mostro-te no final deste episódio o que é que ela usa no jogo.
Ok.
E pronto, obviamente o grupo não está muito feliz, a Vi, apesar de não culpar diretamente a irmã, nota-se pela cara dela que ela está um bocado tipo
desiludida
e tipo um bocado em baixo, porque eles agora vão ter que chegar a casa, assim, entre aspas, que é onde eles parece que moram, que é um bar, e o pai, entre aspas, delas. E pois. Isto é uma coisa que nós não explicámos no início, mas...
Ele não é o pai delas. Ele basicamente era a pessoa que estava lá quando elas encontraram a mãe morta, e deve ter ainda acolhido, não é? Pelo menos pelo que eu percebi.
Exatamente, não, ele, é mesmo isso.
Ele é bué paternal com elas, mas não parece ser totalmente, tipo, a pessoa...
É isso, nós por acaso esquecemos... Eu esqueci de mencionar esse pequeno detalhe quando estava a falar sobre o intro, mas elas descobrem os pais e aparece uma figura gigantesca. Estava, tipo, literalmente a dar na boca a um... Parece que é um guarda. E depois chega-se ao pé delas e, tipo, percebe a situação e leva-as com ele. E nós, quando elas entram no bar e nós vemos toda uma cena com ele, ele é claramente uma pessoa, uma figura respeitada naquela comunidade de zona.
Ele é quase como se fosse, tipo, o rei daquilo.
Exatamente.
Ou o presidente, não sei... Não sei bem, é um intermédio entre os dois.
Cena assim, é tipo um líder, que as pessoas olham para ele.
Ele é claramente um líder que tanto protege a comunidade como as pessoas olham para ele e respeitam.
Exato.
Portanto, acho que ele deve ter sido uma peça muito fundamental nessa tal batalha onde ele resgatou essas miúdas, porque não sei se foi a partir daí ou se antes disso já, ele já era bastante respeitado, mas pelo menos a partir daí ele deve-se ter tornado tipo uma espécie de protetor daquele submundo, e toda a gente o respeita. Por isso, pelo menos é o que dá a entender.
Sim, possivelmente. Pelo menos, como tu dizes, é o que dá a entender. O nome da personagem é o Vander, e ele parece-me ser também uma personagem super interessante. Eu gostei bastante dele. Ele, para quem se está a questionar, não é uma personagem do jogo. Pelo menos se é uma personagem do jogo, ainda não nos foi revelada quem é que ele é. Mas ele fisicamente, neste momento... Não é uma personagem do jogo.
Okay.
Do que nós vemos fisicamente, tu não olhas para
ele, tens boetinho. Não se assemelha tipo com ninguém.
Com ninguém. Jogo. Portanto, se ele depois acabar por ser uma personagem do jogo, vai ser interessante descobrirmos quem é que é. Mas neste momento não sabemos. Era só para estabelecer isto. A Vi e a Powder são personagens do jogo, mas o Vander Não sei, okay. Não faço ideia. Okay. Mas ele parece-me ser uma boa personagem. Eu gostei dele, gostei de toda a cena dele, de ser tipo, literalmente o pai delas.
Sim. E a cena do que já tínhamos visto anteriormente também lá no café, ou que era aquilo, ou a taberna,
é tipo
ou que
uma seja, taberna, é.
A proteger também o outro que estavam a tentar enganá-lo nos negócios, também foi engraçado, foi uma boa introdução da personagem.
Exatamente.
Porque deu-nos logo para perceber que havia respeito por
exatamente.
Ele. Portanto, acho que foi porreiro.
E que ele parece ser mesmo genuinamente uma boa pessoa, porque pelo que eu entendi, o negócio nem sequer tinha a ver com ele. Mas ele exato. Ficou do tipo, ok, vocês não vão falhar com o meu amigo. Portanto, paguem sim. O que vocês lhe devem. Yeah, e aí foi fixe. Yeah, o Vander parece fixe.
Yeah. E depois, claro, a parte que tu estavas a dizer, de quando elas chegaram, ele ir com o instinto paternal, logo... que quer refilar, mas ao mesmo tempo quer proteger.
Exato. E quer
foi engraçado.
Quer saber da boca delas o que é que se passou, mas ele já sabe o que é que exatamente. Se passou, tipo, é
bué típico. Isso é uma coisa de pai, quando pergunta, e de mulher também, sinceramente, quando as mulheres perguntam alguma coisa, é porque já sabem o que é que aconteceu.
Já sabe a resposta.
E exatamente. Os pais é bué assim também, já sabem, se tu chegares a casa, quando éramos mais miúdos, chegássemos a casa e tivéssemos bebido, se eles nos perguntassem, eles já sabiam.
Eles já sabiam bebido. A resposta.
Portanto, mais vale ser honesto. E basicamente elas, pronto, não sei, já não me lembro por acaso se disseram logo, mas eu acho que não foi. Eles tentaram tipo arranjar uma desculpa e depois é que, pronto, cá ainda...
O que aconteceu foi que ele chegou, ele perguntou, ficaram tipo, não, correu tudo bem, hoje yeah. O dia. E depois a Powder basicamente chegou-se, coitadinha, começou a dizer, mas não sei o que mais. Ouvimos falar da tip que eles receberam, da dica, do assalto yeah. De um sítio e foi... uma outra personagem que nos disse e depois ele aí ficou, ok.
Mas eles não mencionaram nada da explosão, pois não?
Não, ele mencionou. Ele diz, então quatro crianças envolvidas numa explosão, quem
não foram
será
vocês, né?
Yeah, não foram vocês quatro crianças à minha frente. Yeah, foi basicamente assim. E depois foi aí que a Powder ficou batido. Sim, eu também sou a Powder ficou batido. Ele já sabe, tipo,
yeah, tanto mais vale dizer.
E, portanto, mas mais um... Uma coisa que nós vemos muito neste episódio é que existe aqui uma grande, não é rivalidade que eu quero dizer, mas existe aqui uns sentimentos e umas interações bastante negativas entre uma das personagens e a Powder, em que estão sim. Sempre a mandar vir com a Powder e até referem-se à Powder como uma Jinx, uma pessoa que só agoira e só dá azar. E portanto,
que é um dos miúdos.
Que é um dos miúdos, exatamente.
Faz parte do grupo, mas pronto, ele acha que a Powder não devia fazer parte do grupo porque é o elo mais fraco e claramente nós também percebemos isso por este primeiro episódio, que ela é o elo mais fraco, pelo menos para já. Talvez quando os gadgets dela funcionarem bem ela não seja, mas para já ela é o elo mais fraco e nós conseguimos perceber isso e ele faz questão de relembrar a cada 5 minutos que ela é o elo mais fraco. Uma coisa que a irmã não acha muita piada.
Yeah. E basicamente o Vander tem uma palavrinha com a Vi e diz que a Vi tem que ter mais responsabilidade sobre as ações dela porque ela é uma influência muito grande para o resto do grupo, inclusive, desculpem pessoal, eu passei 9 horas a falar inglês, depois venho para aqui falar português e fico baralhada.
Se quiserem um podcast em inglês é só falarem com a Biela, traduz simultaneamente o que eu digo. Não digam porque é só outras, tipo, não eram os Jogos Sem Fronteiras, era a Eurovisão. Yeah. Sempre aquela tradução simultânea que eu adoro, ou os Oscars, ou essas coisas exato. Assim.
Mas pronto, em especial a sua irmã, a Powder, ela tem uma grande influência, portanto, como o Vander diz, se ela vai e disser vamos fazer uma fogueira, eles trazem o petróleo. E, exatamente. Portanto, ela tem que ter cuidado com isso, mas a Vi é uma jovem pré-adolescente e, portanto, ela pensa que ela é que sabe. E apesar que lá no fundo ela também deve entender que o Vander tem razão.
Sim.
E o Vander depois pega num dos amigos dela, o maior, aquele que é mesmo uma grande besta, tipo, em termos... Tipo,
físicos luta. E luta.
Yeah, eu ia dizer mais luta porque ele literalmente estava ali.
Mas em termos físicos também, ele é bué da grande.
Yeah, por acaso, é.
Comparado com o outro.
Sim, o outro é tão magricelo. Tipo... O outro faz-me lembrar. Não sei se tu te lembras daquela série. Não, uma série. Aquele desenho animado que estava na Disney. Do Hércules.
Não.
Ok. Ele faz-me lembrar o Ícaros, que era tipo um amigo do Hércules, que é basicamente o gajo que tenta voar para o sol e voa demasiado perto do sol, porque ele tem o cabelo todo despenteado, então a personagem também tinha. Pronto, só um momento.
Um à parte. Mas sim, ele saiu com essa personagem maior e foi a uma espécie de loja que ainda de penhoras, não é?
Pelo menos parece que assim,
que é o sítio onde eles supostamente iriam entregar as coisas que roubaram para ganhar algum dinheiro ou ganhar alguma coisa, não sei. Mas o engraçado é que ele, para ir a essa loja, ele levou algumas coisas também. Sim. Ou seja, coisas que ele tinha lá guardadas, ele pegou e levou, como se fosse isso que eles tivessem roubado.
Exatamente, porque basicamente, por um lado é bom eles terem aparecido com as mãos a abanar, porque como o Vander diz, eles não têm nada que os ligue diretamente à explosão, mas por outro lado também é um bocado mau eles serem responsáveis por este assalto que agora está a ser falado, que nós depois percebemos que está a ser falado por todo o Zone e por todo o Piltover, mas depois não, tipo, não terem nada para mostrar, é um bocado
de tipo... Sim, lá está, é um assalto que deu um bocadinho nas vistas da explosão de um apartamento inteiro.
Então, neste caso, parece-me que o Vander também está um bocado preocupado com a reputação em si deles.
Sim, mas eu acho que aqui era mais... Primeiro, eu acho que ele queria saber porque a dica... Uhum. Daquele apartamento veio de uma das pessoas que trabalha nessa loja.
Sim.
Ou pelo menos passa lá bastante tempo, que é aquele miúdo.
Que é o Echo. Ele é bué fofo. Exatamente. E ele é uma personagem do jogo.
E esse miúdo é que supostamente deu a dica. E acho que por isso é que ele queria ir lá basicamente à loja. Não só para mostrar o que eles tinham roubado ou o que é que não tinham roubado, mas para perceber porque é que deram a dica daquele sítio em específico, talvez, não?
Sim, ok. Acho que eu posso ter razão. E também, talvez, para tentar perceber o tamanho da coisa. Do tipo, quem é que já sabe.
Sim.
E...
Damage control.
Damage control, pronto. O vendor está a tentar fazer PR work. Está a tentar perceber o que é que está a passar. E pronto. Realmente, quem fala do sítio, quem se shiba deste sítio, é o Echo, que é tipo... quem eles tratam por Little Man, o homenzinho.
Exatamente, Little Man.
E ele também é uma personagem do jogo, porém ele está bué bebezinho aqui. Ele no jogo é tipo um adolescente e ele aqui é uma criança.
Sim, ele aqui é um miúdo mesmo.
E ele é bem Little Man. Por acaso ele é muito fixe.
Mas como é que será que ele também teve acesso a essa informação para passar para os outros? Isso é algo que é explicado mais tarde? Ou...
Sim. Ok, começou a ouvir o segundo episódio.
Exato, a Bia já viu o segundo episódio, ela consegue controlar bem e não dizer nada. Eu pessoalmente não podia ter visto o segundo episódio porque começava a misturar e depois já não sabia onde é que tinha acabado. Eu sou esse tipo de pessoa em que quando vê a história depois já não consegue controlar os spoilers.
Eu admito que há séries em si em que eu vejo episódios e eu fico confusa em quando é que aconteceu certos eventos em certos episódios. Mas do pouco que eu vi desta série, não parece que seja... uma dessas. E, na minha opinião, isso é um bom sinal. Porque, normalmente, é um sinal que eu estou a prestar atenção ao episódio e que está a correr bem, em termos de eles estarem a explicar a história e, tipo, haver um pacing, assim, bom.
Sim.
Portanto, é um bom sinal. Mas, sim, no segundo episódio eles explicam muitas coisas que aconteceram no primeiro episódio, portanto, não se preocupem. E tenho a certeza que no terceiro episódio também depois vão explicar muitas outras coisas e vamos...
Por isso é outra coisa que nós não mencionámos no início, mas tu estavas a comentar comigo em off, é que esta série, os primeiros 3 episódios fazem um ato, correto?
Sim, eu ia falar disso mais na parte técnica, mas...
Então, mas podemos falar mais no fim e continuamos agora com a história, depois nessa parte técnica falamos disso mais especificamente.
Se não estou em erro, está quase a acabar o episódio. Sim. Essencialmente. O episódio em si, pronto, lá está, vamos falar da parte técnica depois. Eu ia dizer o tamanho do episódio, mas...
Sim, mas é assim, basicamente o que é que há acrescentado do que já falamos do episódio? Realmente ele foi lá à loja perceber mais ou menos o controle de danos que tinha que fazer... quem é que já sabia, quem é que não sabia, o que é que tinha sido entregue, o que é que não tinha sido entregue. E, entretanto, chegaram uns guardas, que têm um nome específico, que eu não me lembro agora qual é.
Também não me lembro, porque eu vi a série com legendas em português, não sei porquê.
Sim, eu também.
e eles tinham tipo um nome em inglês e um nome em português que não tinham nada a ver uma coisa com a outra. Pois. E eu estou confusa.
Eu sinceramente não me lembro agora
do nome. Mas são tipo uns polícias, não?
Pronto, sim, é polícia. Eles são polícias.
E até o nome que eles devem dar é tipo uma cena. Deve ser tipo um nickname do tipo, como nós dizemos, Bófia e assim. Yeah, eles são basicamente provável. Polícia. Sim. E aparecem os polícias. E
são polícias basicamente do mundo superior.
Exatamente,
no pronto. O submundo não parece haver nada como polícias nem nada
de género. Sim, parece-me ser muito. Não que seja tipo anarquia, mas parece que eles tenham. O controle deles é feito mesmo dentro da comunidade.
Exato, como... anarquia não é, porque claramente vemos que o Vander faz o controlo da situação lá embaixo. E não parece que ele precise muito mais de. Não me parece que ele precise de muito mais gente para ajudar isso. Mas sim, acho que não existe nada lá embaixo disso.
Yeah, exatamente. E, portanto, a polícia chega, um dos polícias é assim um bocadinho, não bate muito bem, e começa a aperrar com o Vander, e a outra polícia fica tipo, vai dar uma volta, tipo, vai respirar. Uma coisa assim.
Sim, e pronto, e percebemos lá... que a outra polícia é amiga do Vander.
Yeah,
e é que tem
forma...
ali uma espécie de um acordo. Uns não vão a um lado, outros não vão ao outro e sim, as coisas estão bem exatamente. Como estão. Exatamente.
Uma mão lava a outra, exato. Basicamente. E ela diz ao Vander que ele tem que basicamente dizer quem fez isto porque eles precisam de uma cabeça. Porque foi uma explosão numa parte rica.
E ainda por cima de uma família que sim, era bastante conhecida, não é? Ela menciona menos... qualquer coisa que é um professor ou uma coisa assim,
exatamente.
Que, ou seja, seria alguém com bastante prestígio e... Sim,
especialmente numa sociedade em que existem muitos avanços tecnológicos e claramente isto tem tudo a ver com também tipo educação e assim que depois
exato.
Vamos ver muito mais para a frente. Mas do o Vander episódio. Não é chibo, não papa grupos e tipo, diz mesmo
não há cabeça para ninguém.
Não há cabeça para ninguém e portanto pode ser que isto depois se torne um problema.
É provável, mas ele nunca iria acusar uma filha, vá, não, nós sabemos que não é filha dele, mas nunca iria pô-la à frente dos lobos para compensar, ou pelo menos para já. Vamos ver como é que a coisa corre daqui para a frente.
E antes de terminar o episódio, também acontece uma cena importante.
E nada, nada relacionada com o resto, certo? Ou não é isso que vais falar?
Não. Sim, nada relacionada com o resto.
Com o que estamos a falar agora.
Pronto, aparece um dos rufias... E ele está, tipo, num sítio, parece, por baixo d'água. Aliás, é mesmo por baixo d'água, porque nós vemos um peixe gigante a passar pela janela. E ele, basicamente, está a ser interrogado por um homem que tem, tipo, um olho bem interessante. Parece, tipo, que é feito de uma pedra. Sei lá.
E é bem brilhante. Tem claramente ar de vilão.
E tem claramente ar de vilão.
Para quem está habituado a ver filmes, sejam deste tipo de animação ou sejam da Disney, ele tem claramente ar de vilão. Não engana ninguém.
E pronto, ele quer saber o que é que se passou. Pelos vistos, o que nós entendemos é que o Rufia andava a seguir o grupo.
Exatamente, e que ele não amando dele.
Amando dele, e que ele não deveria ter interferido, mas ele interferiu, porque também não parece ser muito inteligente. E depois apanhou no focinho. Sem ofensa,
como a maioria dos Rufias.
Exatamente, depois apanhou no focinho e depois, pronto. Ele, no final, revela que o grupo foi responsável pela explosão que houve. E isto parece ter distraído um bocadinho o homem que lhe está a ignorar, que nós não sabemos o nome, por enquanto. E ele depois manda-o embora, manda-o jantar, literalmente. Pronto, só para verem como as coisas estão um bocadinho mais lá. Tipo, ele ficou bem tipo, manda-o jantar. E o outro vez acaba de oh meu Deus, obrigada. Sim,
mas depois aconteceu uma cena muito estranha. Que é a cena com o rato triste. E com o gato. Yeah. Que foi, ok, eu sei que é animação, mas não matem animais.
A minha gata estava nesse momento deitada no meu colo. E eu estava tipo, ainda por cima o gato parecia bué fofo, ele até estava a se esfregar nas pernas do Rufia.
E era aquele típico gato com o bigode torto, mesmo também o gato vilão.
E depois eu pensei, ok, o gato é que vai matar o rato, o que seria triste à mesma, mas é vida. Mas depois afinal...
É vida? Sádica. Eu tive um hamster, ok?
É tipo o gato é o predador. Mas pronto, pelos vistos... Um dos capangas do vilão deita uma coisa qualquer na água.
Está a fazer uma espécie de uma poção, vamos lhe chamar assim, que faz com que o rato fique mega bombado.
Tipo, é maior do que esteroides. Os dos
ginásios, pessoal.
Exatamente.
Só que pelo que eu percebi também, eles querem tentar testar aquela poção ou whatever em humanos E houve um deles que até mencionou: já temos a nossa cobaia, ou seja, eu acho que esse Rufia vai ser a cobaia. E
Tchau,
portanto,
tchau.
se o
See ya.
Rufia morrer, isso deixou-me na dúvida também para outra coisa: será que, tipo, nós partimos do princípio que foi o rato que matou o gato,
Sim.
mas a verdade é que tu não vês o
Exato.
rato a matar o gato, ou seja,
Ainda bem.
o rato
Porque não
pode
matou.
ter, sim, claro, mas o rato pode ter ficado tão bombado que o rato explodiu.
Sim, também pode ter
E o
sido
gato
isso.
ficou só tipo, oh, what the fuck? E por isso é que eles querem usar essas cobaias e não neles próprios, porque I guess, se tivesse resultado bem, se tivesse sido o rato a matar o gato, eles não teriam problema de experimentar. Será?
Yeah, isso é muito
Eu
bem
fiquei a
visto.
pensar dessa
Isso é muito
perspectiva,
bem
mas depois
visto.
fiquei na dúvida, porque lá está, nós não vemos nem
Exato.
um animal a morrer, nem outro. Só vemos tipo os borrifos do sangue, não sabemos se um explodiu ou se um matou o gato, não fazemos ideia.
Não, isso é muito bem visto. E parece-me que é aqui que termina o
Sim,
episódio.
exatamente. Acho que é basicamente a história do primeiro episódio.
E
Para quem não viu,
falando.
mas
Para
quis
quem
ouvir o
não. Pronto,
spoiler,
olha, quis ouvir.
basicamente contar-me da história toda.
Foi basicamente isso, até porque nós vimos. Eu vi literalmente ontem e vi duas vezes, porque vi uma vez sozinha e depois vi com o Pedro quando, pronto, ele chegou a casa. E portanto tenho tipo tudo bem na minha memória, a não ser que me tenha
Sim.
falhado algo, mas whatever, também se falhou algo não deveria ser assim tão importante.
Sim, mas acho que no geral fomos aos pontos mais relevantes. Pronto, agora falando um bocadinho da parte mais técnica, o que é que tens a dizer? Já que jogaste o jogo e já que estás mais ou menos dentro dessa parte, o que é que tens a
Sim,
dizer mais sobre isso?
eu estava a dizer isto à Teresa quando nós não estávamos a gravar, mas esta série já está a gravar há anos, já está a gravar, já está a ser feita há anos, é uma animação, pronto. A animação demora sempre muito tempo a fazer, mas neste caso parece-me que a demora foi, valeu a pena, porque
Justificada.
foi bastante justificada, porque a série está super linda. Na altura em que foi anunciada, eu não me recordo de ter visto menções da Netflix estar envolvida, portanto não sei se isso é algo que sempre teve desde o início, ou se então a Netflix depois comprou, não é comprou, mas pronto, basicamente
Sim.
juntou-se e providenciou tipo os meios para eles produzirem, porque a Netflix tem os meios para produzir boas séries de animação, eles é que às
E
vezes
boas séries no
escolhem não
geral.
fazer, e boas séries no geral, eles é que às vezes escolhem não fazer.
Assim, é uma indústria que traz muito dinheiro e às
Sim.
vezes mais vale ir para um público-alvo que
Exatamente.
coma mais e que não coma tão interessante do que
Produzir uma coisa
produzir uma
boa.
coisa boa que depois
Sim.
ninguém vai ver. Mas neste caso tenho que concordar contigo, não fazia ideia que demorou muitos anos a ser produzido, mas em termos de beleza, eu gosto muito de
Estéticos.
animação. Aliás, quem ouve o podcast há muito tempo já deve saber que eu como tudo o que é animação, geralmente Disney, obviamente, que é o maior produtor de animação que nós temos. E não estava à espera de gostar tanto desta série, confesso, mas a série está bonita,
Sim.
está mesmo agradável, não sei explicar. As cores, porque são cores fortes, mas ao mesmo tempo acho que fica tudo ali, não sei explicar, fica ótimo. Acho que em termos de beleza, está ótima. Em termos do que falámos há bocado também, da diferença das velocidades nas lutas, nas fugas, etc., também gostei imenso dos efeitos que eles fizeram. E pronto, acho que as personagens, o facto de serem assim meio desengonçadas, muito pernas muito compridas, muito não sei quê, mas acho que dá umas características boas específicas a esta animação. Tu consegues distinguir esta animação de qualquer outra animação e acho que ficou muito interessante. Muito, sinceramente, acho que ficou muito interessante. Mais do que a história, a beleza lá está, a história, para quem já jogou o jogo, se calhar tem um efeito completamente diferente. Mas acho que a beleza está mesmo impecável.
É assim, quem jogou o jogo, ou seja, todos os meus fãs de League estão a ouvir, não sei sequer sabe. Tu não sabes isto, mas eu depois posso mostrar com todo o gosto porque eu adoro. League of Legends, a Riot, por acaso lança todos os anos animações sobre o jogo. E são animações a este nível.
Ok,
Portanto,
então
nós.
tu já estavas à espera
Toda a gente já. Exatamente.
desta beleza e deste estilo de animação,
Exatamente. Já há
ok.
muitos anos que as pessoas estão a pedir à Riot para realmente lançar alguma coisa mais do que o que eles lançam, que normalmente eles chamam cinematic, em que eles mostram tipo certas personagens, tipo a lutar, como se fosse, pronto, lá na arena, mas tipo numa perspectiva muito mais fixe, obviamente, não tipo naquela perspectiva que nós vemos que é de cima para baixo, basicamente. E tipo, pronto, eles obviamente têm as posses, é uma empresa gigantesca. Eles têm outro jogo que também lançaram em 2020, que se chama Valorant, que é basicamente um shooter. E tipo, também tem super famoso e tipo mega sucedível.
Esse, não é mais, esse é mais parecido àquele outro que era bem famoso.
Agora sim, Overwatch. Lembro. É isso que vais dizer?
Não.
É mais tipo... É uma mistura...
Mas é tipo um first person?
É um first person shooter. Okay. E eu diria que é mais tipo Counter-Strike.
Que eu ia dizer, mas não era esse jogo que eu ia dizer. Houve um jogo agora que teve bué, todos os miúdos jogavam. E agora... Fortnite.
Não é nada a ver. Não lembrava de nada. Eu joguei Fortnite algumas vezes com o meu irmão. E foi bué fofo, não tens noção. A experiência foi tão cute. O Fortnite é mais tipo... Imagina.
Eu joguei
tipo...
algumas vezes também na PlayStation.
Ah, ok. Então sabes como é que é. Sim. Então tipo, imagina eu, uma adulta, a não saber jogar aquilo e ter o meu irmão de... 11 anos, com o seu amigo de 11 anos a ajudarem-me no jogo e a serem bué fofos, a dizer: dispara, Bia, dispara, pô, mataste-o. Tipo,
ainda que educação! Só... Yeah, e a ensinar fofos. Crianças de 11 anos a sim. disparar contra outras
pessoas. Eles é que me estão a ensinar. Não,
ou seja, eles é que são serial killers.
Yeah, eles é que me estão a ensinar.
Tipo. Yeah, eu no jogo era bué tipo, imagina, eu jogava mais. Só a mandar tiros às pessoas e as pessoas depois construíam casas à volta delas e eu estava bem tipo eu só quero uma árvore para me esconder atrás tipo,
eu não sei
eu sou bem velha já para jogar esses jogos claramente mas eu até me divertia tipo, sim, é ser divertido sincera.
Eu só que eu não é que sei eles
construir isso. Eles construíam coisas em tipo 30 segundos enquanto disparavam ao mesmo tempo e eu bem tipo ainda nem saquei a arma, como é que isso está a acontecer?
Exato.
Se fosse na vida real, esquece, eu ficava logo tipo debaixo de uma pedra,
provavelmente. Eu também. Mas pronto, e portanto isto já estava em desenvolvimento há muito tempo e era um projeto muito falado, e quando finalmente a Netflix lançou o trailer oficial, porque já tinha sido um trailer há muitos anos atrás, mesmo quando foi anunciado o projeto, por isso é que até foi estranho tipo, eles terem demorado tanto tempo, mas faz
também,
sentido.
Mas era, se também pronto. Parte demorou por causa das negociações com a Netflix, claro, se realmente claro. A Netflix não estava envolvida às desde o início, pode ter muito. Levado...
Yeah. E também a produzir animação demora imenso tempo. Eu acho que um dos filmes mais famosos de animação que toda a gente já viu, com certeza, o Nightmare Before Christmas, ou em português, O Mundo Estranho de Jack, demorou tipo 11 ou 12 anos a ser feito.
A sério, não
podia ideia. Mas também é diferente porque era stop motion, eles tinham que literalmente mexer os bonecos e tirar fotos. Então, tipo,
exatamente.
Completamente, é outro nível, mas de qualquer dos modos, a animação é sempre muito mais cara, demora sempre muito mais, requer tipo muitas mais pessoas a trabalhar.
Tecnologia diferente. Exato.
É. Mas para mim vale completamente a pena. Eu há outra série de animação que eu vi este ano, não sei se tu viste, que é o What If, da Marvel.
Não.
Tu tens que ver. É tão boa. Eu digo isto, e se calhar isto é uma opinião super controversa e muitas pessoas não vão concordar. Se a Marvel decidisse, a partir deste momento, que já não fazia mais filmes com atores, que só fazia animação, eu estava completamente dentro da cena. Tipo, eu tipo, para mim, poderiam só fazer assim, porque há coisas que...
É uma opinião forte.
Porque há coisas que são melhores traduzidas em animação. É só
nisso eu tenho que concordar. Nisso eu tenho que concordar contigo. Aliás, como uma apaixonada por animação, nisso eu tenho que concordar contigo. Há muitas coisas que...
E o Marvel What If trouxe muitos, aliás, não todos os atores participaram nos filmes, porque havia episódios, sei lá, em que entrava o Hulk e vocês tinham mesmo o ator... que fez o Hulk a dar voice à personagem, portanto...
Sim, a animação nunca deixa os atores desempregados, porque toda a gente sabe que a animação maioritariamente é feita por atores. Yeah. São muito raras as séries, por exemplo, tens os Simpsons, que não é feito por atores, mas porque é uma série que já tem milhões de anos e que naquela altura não eram os atores que estavam. Hoje em dia, se tiveres um filme... Até as dobragens são feitas por atores.
Exatamente.
Se vieres dobrar um filme a Portugal, são os atores portugueses que vão falar, não é? Uma pessoa random, gostei da sua voz, venha aqui fazer isto. Não, isso não acontece. Infelizmente, porque eu até curtia... por exemplo, eu acho que o meu pai teria bom jeito para fazer, tipo, vozes de animação, porque ele, tipo, é faz bué vozes e risos e não sei o quê.
Então, é, eu podia tentar se inscrever, não sei como é que essas coisas pois funcionam. Pois
eu não faço ideia também, mas porque aqui podia. Também a maioria das pessoas lá está, são sempre atores, é muito raro.
É sempre quase os mesmos aqueles, atores.
A não ser que seja tipo aqueles bonecos, se calhar do Panda e coisas assim, se calhar esses não são atores tão conceituados, mas os filmes grandes têm sempre atores a dobrar. Portanto, atores nunca ficaram sem emprego mesmo com a animação.
Yeah, exatamente. mas pronto, opiniões fortes para o lado. Este episódio em si tem cerca de 47 ou 49 minutos. Sim. É algo assim dentro deste
mais género. Ou menos como vamos agora.
Exatamente. E como a Teresa mencionou no meio do episódio, eles basicamente estão a lançar ai meu Deus, eu não sei falar hoje. Estão a lançar 3 episódios a cada semana. O que é ótimo, porque cada episódio tem cerca de 40 minutos, 49 Sim. minutos. E portanto não é como se estivéssemos a ver. O que eu pensei inicialmente é que seria 3 episódios todas as semanas, mas cada episódio tinha 20 minutos.
Sim, eu também pensei, quando abri o episódio também pensei que fosse Exato. Ter 20 minutos, porque geralmente na animação, o que nós sabemos é tipo as comédias têm 20 minutinhos e está feito.
Exatamente, mas não, este está realmente a ter tem muitos minutos, tem muito conteúdo, o que é ótimo para mas mim.
Vê-se bem.
E vê-se muito
bem. Eu vi os 40 minutos, mas não me custou nada a ver os 40 minutos, portanto, acho que...
Sim.
Acho que valeu a pena.
Comigo também. E pronto, neste momento a Netflix já lançou o Acto 1, que é o episódio de 1 a 3, e o Acto 2, que é o episódio de 4 a 6. E pelo que eu entendi, e não sei se isto vai ser considerado spoiler, porque eles também falam disto muito nas entrevistas e tipo também demonstram no trailer, o ato 2 depois vai ser focado nelas, em adultas.
Okay.
O que vai ser bastante fixe. Okay. Porque aí já vemos elas mais reconhecíveis, como elas estão no jogo, e elas sendo adultas e vai acontecer mais coisas.
Sim, e também já vemos se calhar se a Powder aprendeu alguma coisa com a irmã ou não.
Exatamente. portanto, em termos técnicos, eu acho que já disseste tudo, a animação está linda, não há muito mais a dizer. A história, para mim, eu sou super fã, obviamente, estou aqui bem entusiasmada a falar sobre isto e, tipo, mesmo no início do episódio já estava aqui a dar ganda, tipo, aula de história sobre, tipo, League of Legends.
Sim, a Bia mandou-me cerca de 3 áudios a dizer, estou tão excited, vamos gravar. Yeah. Portanto, acho que ela estava mesmo feliz.
Eu estava à espera desta série há imensos anos, tipo, eu não vos sei explicar. Eu era daquelas coisas que eu pesquisava para aí, tipo, uma vez por mês, para ver se já havia notícias sobre isto. Portanto, no dia em que eu estava, tipo, a abrir o YouTube e do nada aparece-me na página principal Arcane, trailer oficial Netflix, eu fiquei bem, tipo, o quê?
Parou o coração.
Tipo, postada há 8 horas, eu fiquei, ué, o quê? Fiquei, tipo, super entusiasmada. Mandei logo à Teresa, disse logo, Teresa, tínhamos que falar sobre isto na podcast.
Confirma-se.
Portanto...
Acho que nessa altura ainda nem tínhamos começado a gravar outra vez.
Exatamente, e ainda nem sequer tínhamos, eu já estava, tipo,
ainda nem estávamos oficialmente a pensar a gravar outra vez, estávamos naquela
indecisão
e ver se dava, se não dava, portanto, Pronto, falta a pergunta que lixei, mas acho que não vale a pena fazer-te, não é? Vais continuar a ver a série, obviamente vais.
Aliás, eu já vi o segundo episódio e hoje à noite penso ver o terceiro episódio e provavelmente vou ver todos os outros que já saíram amanhã.
Pois.
Porque realmente a série consome-se muito bem e para mim é mais fácil porque eu gosto do que estou a ver e também já sou familiar. Há muitas coisas que se vê na série que, obviamente, uma pessoa que não conhece o jogo não repara assim com grande detalhe e, tipo, não vale a pena estar a falar agora porque são coisas que, tipo, são mesmo detalhes, são coisas que tu olhas para, tipo, ah, eu sei de onde é que isto é, daquela outra personagem. Pois é, uma coisa
que a mim provavelmente vai-me passar totalmente ao lado. Mas pronto, talvez seja uma série que vamos falar no final da série completa, talvez.
Sim, possivelmente.
Não sei, vamos ver como é que isso acontece, porque havia que dar a perspectiva dela... provavelmente dessas tais coisas que uma pessoa não repara e eu vou ficar aqui o episódio todo a pensar ai, isso apareceu.
Sim, e talvez depois no final da série sair e dependendo do sucesso, que eu acho que está a ter bastante sucesso, porque nós, não sei se já mencionámos, mas ela neste momento tem 9.4 no IMDb, o que é uma pontuação tão alta.
9.4 em 10, exatamente.
Exatamente, é super alta, sendo que o primeiro episódio, que se chama-se Welcome to the Playground, ou Bem-vindo ao Recreio, tem 8.9
em 10.
O último episódio que saiu, neste momento, tem 9.6.
Okay.
Que é extremamente simples.
Para estar com aquela média, tem que... Para estar com uma média de 9.4, o que em animação só por si já é completamente inédito, quase. Mas sim, acho que vale, pelo primeiro episódio, acho que vale bem essa pontuação. Muito honestamente, acho que vale muito bem essa pontuação.
Yeah, eu concordo. A única coisa que por acaso eu não sei, e é uma coisa que eu poderia depois pesquisar, eu não sei se as atrizes que fazem as vozes das personagens no jogo, estão envolvidas
Eu
na.
consigo dizer as atrizes que
Sim.
fazem aqui, mas eu não sei quem faz no jogo.
Também
Se tu
temos
souberes.
que considerar que elas no jogo são adultas e elas aqui são crianças, portanto, provavelmente ainda
Sim.
não parece que seja. Mas pronto, vamos ver depois nos próximos episódios como é que continua a correr, mas eu acho que vai correr bem. Eu estou a gostar da série, não sei, só se depois desapontar-me bastante, o que eu acho que não vai acontecer.
Sim. E pronto, não sei se. Não sei não. Quero que vocês deem o vosso feedback, obviamente. Se viram, se não viram a série, se gostaram, se não gostaram. Havemos de ter posts no Instagram.
E sim, sigam-nos no
Portanto,
Instagram.
sigam-nos no Instagram para irem sabendo novidades. Entretanto, já estamos com quase 1 hora de episódio outra vez. Nós dissemos que o segundo ia ser mais curto, afinal não foi.
Nope,
Sorry!
sorry.
E
Há muita
pronto.
coisa para dizer.
Exato. Mas quando se fartarem de nos ouvir, passem para outro e depois voltem. É isto. Obrigada, pessoal.
Muito obrigada.
Beijinhos.
Beijinhos.
Tchau.
Tchau.